Tem início no domingo a 17ª reunião da Associação Internacional de Nanoplâncton, INA 17, não é? Com a participação de estudiosos de mais de 30 países, pela primeira vez em uma cidade do Hemisfério Sul, o evento que está sendo organizado pelo Instituto Oceanográfico da USP e pela própria entidade internacional, vai reunir então especialistas em estudar o passado dos oceanos. E por que que isso é importante, né? Por meio dos nanofósseis, nanoplânctons, calcários, compostos por organismos marinhos, microscópicos, algas marinhas unicelulares, que flutuam pelas águas dos oceanos, os pesquisadores acabam conseguindo estudar as variações climáticas ao longo do tempo, permitindo também estabelecer idades dos sedimentos marinhos, né, desde 200 milhões de anos, o que torna esses organismos muito importantes também para uma indústria, né, que se abastece da riqueza, né, dos oceanos, sob os oceanos, o petróleo, a indústria de petróleo. Bom, a gente sabe, os oceanos são fundamentais para o sistema climático. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Uma vez que reciclam metade do oxigênio que respiramos, né, e absorvem metade do CO2 que emitimos através da queima de combustíveis fósseis. Os oceanos acumulam 97% da água da Terra, 95% de todo o carbono móvel, fornecendo alimento e oportunidades de sustento para garantir o bem-estar na Terra. Ou seja, são fundamentais, né? Terra é o planeta água mesmo. Vamos conversar com o professor Felipe Toledo, do Instituto Oceanográfico, onde coordena o Laboratório de Paleoceanografia do Atlântico Sul, LAPAS. Ele é presidente também da comissão organizadora do evento. Como vai, professor Felipe? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por trazer essa discussão aqui para o nosso ouvinte. É bacana a gente saber. A gente tem falado muito da Amazônia, acho que a gente pode começar por aí. Professor, falado muito da importância da Amazônia, para o clima do mundo, para as variações climáticas, para os impactos das variações climáticas. Mas os oceanos também são fundamental para esse sistema todo. Acho que é importante a gente falar disso, né? Para começar esse bate-papo.
Isso, os oceanos, eles têm uma importância crucial, claro que são dois paralelos, fica um pouco difícil de fazer, porque a Amazônia, no caso, tem uma importância extremamente grande, por exemplo, para a questão das chuvas na região sudeste, uhum, né?
Sim.
Mas quando a gente fala em oceano, a gente está falando em controle do clima global mesmo, né? Porque os oceanos, ele funciona como o nosso termostato, né? Então, qualquer variação climática que seja sentido no planeta, os oceanos são os primeiros a refletirem isso, né? Eles tanto nos mantêm aquecido, como também podem resfriar mais rapidamente o planeta.
Uhum, uhum. Bom, essa reunião, essa 17ª reunião, reúne estudiosos do mundo todo, e vamos falar do núcleo de estudo. Quer dizer, o que é que esses estudiosos, eu falei muito rapidamente, estudam o passado dos oceanos? E por que que é importante estudar o passado dos oceanos?
Bom, uma parte do grupo estuda a gente primeiro entender como é que essas algas, né, os nanoplânctons são algas calcárias, microscópicas, do tamanho aproximadamente de uma bactéria, e hoje a gente entende como elas vivem hoje. Elas ocupam todos os oceanos, são exclusivamente marinhas, produzem florações, blooms, que a gente chama, gigantescos, são vistos do espaço. Esses blooms conseguem sequestrar uma quantidade de CO2 absurda. Então, a gente entendendo, compreendendo como é que elas funcionam hoje, uhum, e no passado, a gente, a partir de registros em rocha, sedimento, a gente coleta esses organismos, estuda e interpreta como é que era o ambiente e o clima no passado. Com isso, a gente consegue reconstruir o clima no passado. Observando o que está acontecendo hoje, a gente consegue fazer uma previsão, uma projeção, o que pode acontecer. A gente sempre costuma dizer que quando a gente vai pegar uma rocha, ou um sedimento para analisar, a gente não viu o organismo morrendo, se depositando, né? Então a gente pega essa rocha e interpreta a partir desses organismos e tenta reconstruir o que aconteceu. Então um cientista, pesquisador nesse caso, ele está atuando como um detetive do passado, ou seja, a gente não viu o evento, mas a gente interpreta e tenta contar essa história a partir do arquivo que a gente pegou nessa rocha.
Olha só, e aí toda essa história que está ali registrada sobre, nos oceanos, né, nas profundidades, por exemplo, essa riqueza toda do petróleo.
Isso, no caso do petróleo, os coccolithoforites, essas algas, elas podem funcionar tanto como geradora pela alta mortalidade, transporte de matéria orgânica para o fundo dos oceanos, se ele for preservado, pode gerar óleo, mas o mais importante na indústria é que, a partir do registro na rocha desses organismos fósseis, a gente consegue colocar uma idade para a rocha, que é extremamente importante. Você saber quando essa rocha se formou, isso vai dar uma orientação, vai dar um guia para a indústria de petróleo, para a pesquisa, para saber em que camadas a gente vai encontrar óleo e gás.
Agora, fala um pouco de como esses estudiosos se reúnem, de quanto em quanto tempo, eles pesquisam conjuntamente, há grupos que estudam, claro, aqui no IO tem estudiosos desse tema. Fala um pouco para a gente dessa dinâmica de pesquisa, de estudos desse tema.
Esse grupo, ele se reuniu pela primeira vez, o coccolithoforismo na fossa se estuda desde 1850, 60, mas a primeira vez que um grupo se reuniu e se formou foi em 1975, no Congresso na Itália. A partir daí, a cada 2 anos, têm sido feitas reuniões sistemáticas, né, principalmente no eixo Europa, Estados Unidos, e essa é a primeira vez que cruzou, né, para o hemisfério sul. O que foi um reconhecimento do grupo aqui no Instituto Oceanográfico, se a gente já tem uma massa crítica suficiente para trazer essa reunião para cá. E o grupo se divide com biólogos, geólogos, oceanógrafos, então tem uma parte que estuda muito mais os organismos vivos, a parte evolutiva, tem grupos que estudam mudanças climáticas recentes, quando a gente fala recente aqui, a gente fala os últimos 20 mil anos, tem grupos que estudam os últimos 100 milhões de anos, que são, aí esses teriam uma aplicação mais para a indústria de petróleo. E hoje o carro-chefe seria mudança climática, acidificação dos oceanos. Essa é uma das discussões que está bastante em pauta, né, na nossa agenda.
Bom, são 5 dias de discussões, né? A reunião começa no domingo, se estende até o dia 20, tem uma extensa programação, convidados importantes. Eu não sei se você quer contar um pouco para a gente alguns dos destaques desses dias de discussões, professor Felipe.
A gente começa no domingo, a gente tem uma reunião e, na realidade, o que a gente chama de um icebreak, a gente se reúne todo mundo, né, para rever os que a gente não vê há muito tempo e também reconhecer os novos, tem muitos estudantes participando, né? E aí na segunda-feira a gente já começa com a abertura, a diretora do Instituto Oceanográfico, professora Elizabeth, vai participar da abertura também, e aí a gente começa vamos ter uma palestra, uma conferência por dia, e o congresso ele funciona todos na mesma sessão, nós não temos várias sessões.
Ah, sim.
Então, todos os participantes assistem a tudo, né? É uma tradição desse grupo, a gente não divide. Então, nós estamos com aproximadamente 120 participantes e todos vão estar sempre presentes na mesma sessão. E assim como os pôsteres vão estar expostos em todos os dias do evento.
Que acontece em Santos, né? É importante a gente destacar, o evento acontece no hotel em Santos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que vocês aqui do IEL têm algum estudo específico, algum destaque que vocês estão levando para o evento?
Sim, principalmente nossos alunos, que eu não estou com tanto tempo para apresentar por causa da organização, mas nós estamos levando 8 trabalhos, todos eles, na realidade, estão vinculados a mudanças climáticas, né, recentes, onde a gente mostra o que tem acontecido nos últimos 20 mil, 120 mil anos, essas oscilações climáticas, a gente busca entender, os estudos ainda são, por sorte, ainda tem muito o que se fazer, mas a gente mostra como é que esses organismos se comportaram em momentos extremos, quer dizer, o que a gente sempre busca é ver, por exemplo, o último glaciação, quando você tinha, a última glaciação aconteceu há mais ou menos 20 mil anos atrás. Então, como foi o clima extremo com o frio extremo comparado com o que a gente tem hoje? Né? Quais são as situações, como é que esses organismos se comportaram nesse passado e como é que eles estão se comportando hoje. E o que, que a gente busca sempre com isso? Saber para onde a gente está indo. Nesse estudo, quando a gente está olhando os extremos, sempre às vezes as pessoas querem dizer, então, para onde eu estou indo? A gente não consegue muitas vezes ver e dar essa resposta tão rápida, porque a gente está vendo o registro no sedimento. E quando a gente fala em escala humana, essa nossa mudança é muito rápida. A gente está falando nos últimos 100 anos e a gente está fazendo estudo dos últimos 20 mil anos. São escalas de tempo diferentes e às vezes fica difícil de fazer isso. Então, um próximo passo é a gente passar a estudar o plâncton vivo, coletar, isso a gente ainda não tem feito, as algas, e aí sim conseguir ver o que está acontecendo nos dias atuais. Uhum. Não, quando eu digo não estamos fazendo, nós, o nosso laboratório. Isso tem sido feito em outras partes do mundo.
INA17Brasil.com, lá tem todas as informações sobre a 17ª reunião da Associação Internacional de Nanoplâncton, que acontece em Santos, né, no litoral do estado de São Paulo, até o dia 20. Tem todas as informações necessárias. A gente vai publicar os links. Claro que no site do IO também tem, né, professor?
Tem.
No site do Instituto Oceanográfico, para quem quiser ainda acompanhar, participar e acompanhar as discussões. Eu conversei com o professor Felipe Toledo, do Instituto Oceanográfico. Ele é presidente da comissão organizadora deste evento. Muito importante, né, dizer da participação do Instituto aqui, que está organizando junto com essa entidade internacional. São estudiosos do mundo todo, de 30 países, que vão se reunir pela primeira vez numa cidade aqui no Hemisfério Sul. Parabéns por todo o trabalho, claro, que é realizado aí no IO, professor.
Muito obrigado.
E um excelente evento.